Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governador Beto Richa faz hoje a entrega no Palácio Iguaçu de mais um lote de viaturas para a Polícia Militar de todo o estado. O governador também repassa 10 vans para ações do programa Família Paranaense da Secretaria de Família e Desenvolvimento Social. O prazo de adesão ao Refis, que é o Programa de Refinanciamento das Dívidas com o Governo Federal, foi adiado para o dia 14 de novembro.
Henrique Meirelles deu entrevista ontem à noite, depois de sair da residência do presidente Michel Temer em São Paulo. O prazo para se inscrever no Refis, que é o Programa de Refinanciamento de Dívidas com a União, termina hoje. Mas Meirelles disse que será editada uma nova medida provisória para adiar o prazo até o dia 14 de dezembro. Com isso, empresas e pessoas físicas inadimplentes com Receita Federal terão aí mais dias para se inscrever neste Refis. Meirelles argumentou que muitas empresas deixaram para se inscrever no Refis de última hora, esperando a aprovação do texto pelo Congresso, o que atrasou aí, portanto, a inscrição no programa. Criado para aumentar a arrecadação com antecipação do pagamento dos débitos, o Refis perdeu um pouco de efeito fiscal durante as negociações em torno da denúncia contra o presidente no Congresso Nacional. O ministro da Fazenda estima que o Refis vai gerar, no máximo, 7 bilhões de reais em antecipação de receitas para este ano.
Ontem você acompanhou com a gente a cobrança do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para que a reforma da Previdência seja aprovada o mais rápido possível, agora que as denúncias contra o presidente Michel Temer ficaram para trás. Só que ontem uma declaração do vice-presidente da Câmara descartou a aprovação da reforma da Previdência neste ano de 2017. Confira com a Eliane Gonçalves.
Logo depois de receber a alta e deixar o hospital aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer recebeu a visita do presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais. E os dois conversaram sobre a reforma da Previdência. Enquanto o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fala que é preciso aprovar as mudanças ainda esse ano, Ramalho deixou claro que a tarefa não vai ser tão fácil assim. Depois de deixar o encontro, o deputado disse que Temer precisa recompor a base do governo na Câmara dos Deputados e melhorar a comunicação com a sociedade antes de tentar aprovar a reforma da Previdência.
O presidente é consciente que primeiro ele tem que reagrupar a base, ele sabe disso. Ele também pensa que tem que fazer uma comunicação melhor com a sociedade, né, para que a sociedade entenda. Hoje eu tenho consciência disso, que hoje não passaria. Você tem que ter primeiro um diálogo e uma conversa maior com a sociedade. Eu penso que se você não tiver o apoio da sociedade para essa questão de previdência, a gente não vai conseguir avançar aqui na casa.
As mudanças na Previdência só podem ser feitas com a aprovação de emendas à Constituição. E para isso é preciso muito mais do que a maioria simples. É preciso que a proposta seja aprovada em dois turnos pelos deputados com mais de 308 votos do total de parlamentares na casa. Na saída do encontro com o presidente Michel Temer, o deputado também anunciou que o governo deve rever o orçamento da área de ciência e tecnologia para o próximo ano. Segundo o ministro Gilberto Kassab, a pasta enfrenta um contingenciamento de R$2,2 bilhões agora em 2017, e para o próximo ano os cortes previstos são de R$1,2 bilhão.
A Polícia Civil está investigando uma exposição polêmica em uma escola de Cambé. Você se lembra, a gente mostrou aqui uma polêmica em torno de uma apresentação no Festival de Dança de Londrina. O artista se apresentava nu a uma longa distância e mesmo assim surgiram várias críticas. Agora, a exposição aconteceu dentro de uma escola. Foram os alunos que apresentaram trabalhos falando sobre aborto, suicídio e intolerância religiosa. Confira com a Camila de Oliveira.
A Polícia Civil investiga uma exposição realizada no Colégio Estadual Dom Geraldo Fernandes, em Cambé, no norte do Paraná. A mostra tratou de temas como suicídio, aborto e intolerância religiosa. Um inquérito foi aberto depois que o pai de um aluno procurou a polícia. A exposição, feita por alunos do ensino médio, foi aberta a toda a comunidade. Segundo o delegado-chefe responsável pelo caso, é importante respeitar a liberdade de expressão, exceto em caso de violação à Constituição Federal. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Essa história já chegou na Assembleia Legislativa, que também quer investigar a situação. Por falar em Assembleia, foi aprovado o projeto que isenta os doadores de sangue da taxa de concursos públicos no Paraná. Karina Guimarães.
Os doadores de sangue terão mais um benefício garantido por lei no Paraná. Foi aprovado em primeira discussão na sessão plenária desta segunda-feira o projeto de lei do deputado Paulo Litro, do PSDB, que estabelece a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos realizados pelos órgãos públicos do Paraná para quem doa sangue. Segundo Litro, a proposta pretende incentivar que mais pessoas sejam doadores regulares de sangue. No entanto, para ter direito ao benefício, será preciso seguir algumas regras, como explica o autor do projeto.
A isenção de taxas de concursos públicos para os doadores de sangue que tenham feito essa doação no período de um ano e pelo menos 3 vezes durante o ano. A comprovação dessa doação está condicionada à cartela que a entidade dá para o doador e também só é válida a doação feita pela entidades credenciadas ao sistema de saúde do Estado do Paraná, da União ou do município.
De acordo com a justificativa do projeto, o preconizado pela Organização Mundial da Saúde é um índice de doadores de sangue de 3,5% a 5% da população. No entanto, pesquisa do Ministério da Saúde revelou que, no Brasil, menos de 2% da população realizam a doação de maneira regular. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei do deputado Evandro Júnior, do PSDB, que altera a lei de normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios. A proposta prevê a inclusão da chamada cláusula anticorrupção nos contratos públicos vigentes. Os deputados também derrubaram o veto do Executivo ao projeto de lei do deputado Felipe Francisquini do Solidariedade, que concede o direito à segunda chamada gratuita em provas para alunos da rede particular de ensino. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Karina Guimarães.
No primeiro semestre, a gente entrevistou o presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Durval Amaral, e ele anunciou que o tribunal ia começar a fazer análise do asfalto usado na pavimentação de todos os municípios do Paraná. Pois bem, isso vai começar agora.
A fiscalização do Tribunal de Contas do Estado na pavimentação asfáltica realizada pelos municípios paranaenses deu um salto de qualidade. O órgão de controle passa a aferir em laboratório a qualidade do material empregado na cobertura das vias públicas. A novidade se soma à tradicional análise da conformidade das obras com o que foi definido nos projetos. O coordenador de fiscalização de obras públicas do TCE, engenheiro Luiz Henrique de Barbosa Jorge, explica a importância desse trabalho desenvolvido pelo TCE.
Os municípios, né, não têm estrutura adequada para fazer esse tipo de fiscalização. Obviamente que os laudos das empreiteiras são cobrados, mas dificilmente eles são confrontados com outro laboratório, né, que possa fazer essa confrontação de dados. E é nesse sentido que o tribunal vem atuando, né, obviamente que por amostragem, né, porque o tribunal não tem como fiscalizar os 399 municípios ao mesmo tempo, mas a gente tem feito esse trabalho no sentido de fazer com que aquele dinheiro, aquele recurso público seja realmente bem empregado.
A primeira coleta oficial de material com vistas à análise em laboratório foi realizada por equipe de analistas de controle da Coordenadoria de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal, a COFOP, na pavimentação da Rua Marechal Hermes, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O trecho fiscalizado fica entre as ruas Anelise Gellert Kriegsner e Sebastiana Santana Fraga. O investimento é de R$ 14,5 milhões. A engenheira Maria José Herkenhoff Carvalho, gerente de fiscalização da COFOP, explica quais os critérios que serão avaliados nessa inspeção.
Está sendo retirada a amostra da capa do asfalto, né? A capa é isso que a gente passa sobre ele, né? Da amostra da capa do asfalto. Nessa amostra vão ser verificadas a qualidade desse asfalto e a espessura. Tudo se está de acordo com o projeto. E estão sendo retiradas também outras placas que tiram a capa e a base do asfalto. Nessas capas, que são amostras maiores, nesses quadrados, é feita além da espessura, a qualidade pelo teor de betume, betume é esse preto que a gente vê no asfalto, e também a granulometria, se os tamanhos das britas, das pedras, elas estão de acordo com o projeto.
Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz os números assustadores do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São 7 assassinatos por hora no Brasil. E outra má notícia: o ministro de Minas e Energia diz que as contas de luz podem subir ainda mais.
Paraná de hoje volta já.